Universidade Autónoma de Lisboa.
Excelentíssimo Sr. Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Ensino Universitário, vamos lá ver se eu consigo falar. Dançar, já fui acusado nos outros anos e com razão, não está quieto e portanto fugir aqui do sítio e depois só me ouve metade da sala de cada vez, o que se calhar é bom para cada um. Bom, mas excelentíssimo Sr. Presidente da Cooperativa de Ensino Universitário, e nele cumprimento todos os colegas da administração, se me permitem, Sr. Presidente da Assembleia Geral, meu caro amigo José Lerca Antroni, e nele todos os cooperadores, excelentíssimo Sr. Presidente da Direção-Geral, da Direção dos Alunos da Universidade Autónoma de Lisboa, caro Luís, e nele cumprimento, obviamente, todos os alunos, excelentíssimo Sr. Professor Onésimo Almeida. Muito obrigado por ter aceito este nosso convite. Honra-nos muito e, sobretudo, vai-nos honrar muito o tema futuro, que nunca é o que era, mas esperemos que seja melhor do que esperamos. E para isso que estamos aqui. Excelentíssimos senhores Presidente do Conselho Científico e Presidente do Conselho Pedagógico, e nele cumprimento todos os colegas e amigos da Universidade, excelentíssimos colaboradores, sem os quais as universidades não existem e são esquecidos, às vezes, não por nós, mas muitas vezes quando se fala das universidades, emerge alguma ou duas pessoas, mas as universidades ou são um grupo ou não são, e os colaboradores são fundamentais em tudo isso. Excelentíssimas autoridades académicas que nos visitam, e deixem-me cumprimentar com um gosto institucional, mas particularmente pessoal, a senhora reitora da Universidade Católica de Portuguesa, a professora Isabel Cabelo Gil, e todos os outros colegas que estiverem presentes. Excelentíssimos colaboradores, as minhas senhoras e meus senhores. E eu não tenho por hábito escrever, e quando escrevo, pois não leio. Mas queria salientar que nós estamos no 34º aniversário desta universidade. Uma universidade privada, criada por uma cooperativa, que tem tido, ao longo do tempo, sobressaltos, ganhos e sobressaltos, num ambiente que não é particularmente acolhedor para as instituições privadas. Não esperem que eu não fale aquilo que penso. E, portanto, estamos aqui porque o futuro, que não seja que seja construído a partir de bases simpáticas, diplomáticas, é capaz de ser um bocadinho falacioso. E por isso estes 34 anos têm sido anos melhores, anos piores, e agora estamos numa fase que eu considero, tendo em atenção a gradualidade, bastante boa e bastante recuperada. Para isso, muito contribuiu também a ligação e o apoio da administração da SEU, da qual eu reitero aquilo que o Sr. Presidente disse, de boa colaboração entre todos nós. Não reitero, obviamente, os méritos que ele me atribuiu, mas reitero, sim, a colaboração que temos sempre tido o cuidado de fazer, com respeito mútuo, pelas responsabilidades de cada um, e vamos continuar a fazer com todo o gosto. Duas ou três palavras apenas sobre a situação atual da Universidade, não mais do que isso, porque eu tenho outra na cabeça. Já lá vou. A primeira é que a Universidade tem crescido e acho que atingiu, neste momento, dado o equilíbrio entre as logísticas e a necessidade de ensinar bem, atingiu um patamar de cerca de 4 mil alunos, o que neste momento provavelmente será o equilíbrio possível dentro do médio prazo. Temos melhorado no conjunto dos alunos que entram para a universidade, nota-se uma melhoria nas notas de acesso, não são elevadíssimas, não podem ser, mas têm crescido lentamente e os resultados também têm sido claramente melhorados. Temos, obviamente, as licenciaturas, temos os mestrados, temos os doutoramentos, estes com as dificuldades que todos nós sabemos que têm de se impor dignamente no campo da acreditação, mas já lá vou outra vez. E temos uma situação muito curiosa, que é, no ano passado, dos dados que eu tive no relatório, 50,6% do género feminino e 49,4% do género masculino. É difícil um equilíbrio tão grande aqui, não há desequilíbrio de género. Ah, nos cursos é que há, não vou entrar por aí, porque nos cursos, obviamente, alguns cursos há um certo desequilíbrio, noutros há igualdade. Bom, temos notado que tenho-vos a dizer, e é um dado que pouca gente conhecerá, porque estive a calcular ainda há poucos dias, que a taxa na licenciatura, nas licenciaturas em globo, a taxa de alunos que concluíram o curso no tempo exato, ou seja, 3 anos, porque nós, o curso de Direito é em 4 anos, mas ainda não chegámos lá nessa fase, foi de 80%. Rigorosamente 80%. O que eu considero, tendo em atenção às situações e na natureza dos alunos que nós temos, muitos deles, como sabem, maiores de 23, não é? Embora a percentagem de alunos normais, de alunos que entram diretamente como jovens pelo 12º ano, tenha aumentado muito e já traduz 2 vezes a anterior, o que era exatamente a situação contrária de há 5 anos ou 6 anos atrás. Esta taxa é uma taxa que eu considero, dentro das circunstâncias, bastante razoável. Não considero boa, porque boa é 100%. Portanto, não vale a pena, temos ilusões. Mas é um dado que eu queria que ficasse para saberem. Isso deve-se aos alunos, deve-se ao esforço dos alunos, deve-se ao esforço dos funcionários e, naturalmente, aos docentes, a quem eu muito agradeço. Temos que dar um passo em frente na investigação. Isso é indiscutível, porque também nós sabemos, todos nós sabemos, que as universidades privadas nasceram muito no campo do ensino, para ensinar, numa altura em que o Estado era incapaz de dar resposta à procura crescente das pessoas que acediam à universidade. Portanto, teve esse papel social importante, nunca foi devidamente reconhecido, mas obviamente não se dedicou à investigação, é um facto, não vale a pena ignorar isso. Mas não se dedicou, até porque não era essa a sua função inicial, nem a investigação em Portugal estava tão marcada como devia estar, como devia ter estado, e está agora. Mas que, entretanto, temos que, por outro lado, as universidades privadas não têm fundos para apoiar a investigação facilmente, porque as suas receitas vêm dos alunos, não vêm de mais ninguém, não têm lá uns orçamentos do Estado para o dinheiro por trás. A gente paga para o Estado, e o paga bem, e depois não vemos os resultados. E, portanto, tem que ser para passo a passo. Aliás, é uma coisa muito curiosa, que é uma pescadinha de rabo na boca. É que as universidades privadas não têm apoio das empresas privadas. As empresas privadas apoiam o ensino público. Por alguma razão é, eu não vou entrar por aqui, porque levava-me longe e então podia ser acusado de alguma coisa que não... E a universidade é que sofria porque foi dito aos microfones da universidade. Mas vale a pena pensar nisso. E provavelmente terão uma razão. Porque provavelmente nós ainda não atingimos um patamar que lhes dê alguma satisfação para apoiar, porque, como sabem, não há almoços grátis. Não é? E, portanto, temos que pensar também nisso maduramente. Mas vale a pena pensar por aí. E esta é a nossa missão. E a nossa missão centra-se no aluno. E agora deixem-me pegar, no caso dos alunos, que são o centro da universidade, ou que devem ser o centro da universidade, para aproveitar, para lembrar que também este ano, e não tem sido referido, não sei porque, eu não tenho dado por isso, se passam 20 anos sobre o processo de Bolonha. Foi em 1999 que foi, em Bolonha, lida a Carta de Declaração de Bolonha. Na sequência de um primeiro encontro prévio de 4 países, na Sorbona, na Declaração da Sorbona, que depois propôs exatamente fosse para que criasse em Bolonha esse espaço económico, espaço de estudos superiores europeus. E, entretanto, passaram-se 20 anos. E nós todos falamos que estamos imersos no sistema de Bolonha, que por acaso já não se chama assim desde 2010, porque o processo de Bolonha conduziu à chamada Área Europeia do Ensino Superior, que foi na declaração, furiosamente, de Viena e de Budapeste, não sei se era para ressuscitar o Império Austro-Húngaro, mas foi nessas duas cidades que foi feita a declaração, a transformação do processo de Bolonha em área europeia de educação. Dizendo, nessa altura, que afinal muita coisa não foi feita e criando-se outras. Eu gostava de dizer, dentre elas, uma que foi a necessidade de prestar atenção à inserção da universidade na sociedade e às obrigações das universidades para a sociedade onde se inserem. Quem é que sugeriu isto no ano 2005 numa grupo? Os estudantes. Esta sugestão, dentro do grupo que preparava a coisa, foi dada pelos estudantes. Parece que continuamos na IBM aos novos a ter que chamar a atenção da nossa cabecinha. Porque nós estamos tão imersos nas nossas coisas, às vezes nos esquecemos que a sociedade espera por nós e que os jovens esperam por nós. Porque se o tema é o futuro, o tema só pode ser os jovens. E a universidade tem que se dedicar a isso. Mas é curioso, porque entretanto o processo de Bolonha vai evoluindo e este ano fui confrontado, eu, porventura, com uma necessidade de me dar um parecer sobre o futuro do espaço europeu de ensino superior, que foi uma proposta do próprio grupo de acompanhamento de Bolonha, na declaração, na sequência da Declaração de Paris. Como sabem, os ministros europeus juntam-se dois em dois anos para avaliar a evolução do processo de Bolonha nas várias cidades. A última foi em Paris, em 2018, e fizeram uma série de propostas para o futuro europeu. E eu, se me permite, me ler quais foram os temas de repente que eram focados. Eles estão todos em inglês. Eu vou tentar traduzir diretamente, que é para saludar a língua portuguesa. Porque é muito curioso, porque uma das disposições sistemáticas, que sistematicamente vêm sendo lidas até 2010, depois perdem-se entre 2010 e 2015, retomam-se em 2015 em Yerevan, na Arménia, se fala da necessidade de preservar e difundir a diversidade cultural e linguística. Os primeiros comunicados destes Conselhos de Ministros no processo do Governo de Bolonha eram dados em 7, 12, 17 línguas, depois passaram a 10, 5, 4, 3, imaginem, no fim, uma. Exceto em Paris, que os franceses não foram em conversa e fizeram duas, não é? Francês e inglês. Portanto, a tal diversidade cultural e linguística tem sido completamente abafada e agora está a ser retomada e, portanto, o processo de Bolonha diz que é assim, não está a ser cumprido. Outra nota muito interessante, do ponto de vista do funcionamento do futuro da universidade, é que quando se falou do processo de Bolonha, falava-se apenas de undergraduate and graduate courses. Dois ciclos. E apareceu com dois ciclos em Bolonha. Dois. Que o mestrado era o princípio do doutoramento. Aliás, a própria... Diria que os sílabos da os currículos do mestrado davam depois. A sequência era o doutoramento. A sequência, não era um grau no sentido. E só em 2003, em Berlim, é que aparece a ideia de que, afinal, começaram a ver, e chamava-se das universidades, não se chamava ensino superior. A declaração é das universidades, não é do ensino superior. Depois foi o ensino superior, porque de repente, quando entraram outros países, começaram a reparar que havia politécnicos, o equivalente a politécnicos. Então, a partir dessa altura, chamou-se ensino superior e, passado pouco tempo, a necessidade de criar um terceiro ciclo de características completamente diferentes das outras. E daí que se fala hoje, e eu estou farto de falar nisso, como sabem, raramente me ouvem, é preciso criar escolas doutorais. Mas uma escola doutoral exige dimensão. E se exige dimensão, exige cooperação entre várias instituições. Isto nós temos que saber fazê-lo. O nível que temos que nós ter a procurá-lo. Porque a cooperação com as outras instituições é outro, nacionais e estrangeiras, é outro dos objetivos. E as universidades têm muita dificuldade em colaborar umas com as outras. Eu tenho sentido ferozmente, e é um dos assuntos que não mesmo que não ganhe, mesmo que perca, continuarei a lutar, porque acho que tenho razão. Nós temos que saber cooperar uns com os outros para ganhar dimensão e para impor a nossa própria posição. A nossa não é individual, a posição das universidades na sociedade. Quando é criado o terceiro ciclo? Quando é a proposta? A definição que vem exatamente lá, e vou citar agora de memória para não estar a ler, é que é criado um terceiro ciclo, em que os estudantes do terceiro ciclo são estudantes, and, vou usar a palavra inglesa para estudar, and early researchers. students and early researchers. Portanto, no início do acompanhamento. O que nos leva a perceber que o fundamental de um curso de doutoramento é, não tanto os cursos que se dão e que devem ser apenas capazes de melhorar a capacidade de entendimento dos assuntos específicos que estão a focar-se, como, sobretudo, a capacidade de orientação. A orientação do doutoramento é a base, porque se criar uma tese é preciso saber orientar. Nós temos que ser capazes de criar. E quem é que pode orientar? Quem também é capaz ainda de investigar e não se sente velho, mas se sente que cada vez que um dos seus orientantes lhe põe uma questão, sabe que tem que estudar. Porque se não fizer, não orienta. Acompanha. Há uma diferença entre acompanhar e orientar. E para orientar é preciso saber onde é que está o norte ou o sul ou o oeste, tendo o ponto cardeal para onde se quer ir. Como eu garanto, estava a ler mecânica quântica, é tudo probabilístico, já não sei onde é que está exatamente a orientação. Isto é um ponto fundamental. Sem isso, nós não conseguimos dar o passo em frente. Mas há outra coisa muito importante. É que é preciso que nos deixem dar o passo em frente. E aquilo que está escrito sistematicamente em todos os documentos dos vários, portanto, é autonomia universitária. E que a própria avaliação começa na autoavaliação. E que a regulação, particularmente dos doutoramentos, não deve ser exagerada, deve ser calculosa. Não sei se é isso que tem acontecido, eu não sinto isso. Sinto que nós estamos piados pela autonomia, está piada por critérios, muitas vezes conservadores. E é muito difícil fazer algo para a frente que não seja posto em causa, porque se é avaliado por gente que é conservador, muitas vezes, e por isso nós temos que alterar radicalmente os processos de avaliação da universidade. Sem isso, não vamos lá. Não estou a dizer que os cursos não devem ser avaliados. Não estou a dizer que os cursos não devem ser avaliados com exigência e por entidades externas. Estou a dizer é que isso tem que ser feito com olhos para o futuro e para a questão da gradualidade. Tem ou não tem condições para avançar? Ninguém pode nascer completamente ensinado. Ninguém nasce ensinado e o José Povinho tem toda a razão. E é isso que não tem acontecido em Portugal e é isso que é contraditório claramente com Bolonha. Uma outra coisa que continua a não ir para a frente são a interdisciplinaridade, a multidisciplinaridade, que todos os dias é posta aqui em causa. Incentivada, mas não avançada. Ou seja, vale a pena ter coragem de ler os 10 ou 12, eu li os todos, declarações dos ministros ao longo da história, para ver onde é que nós estamos tão longe da realização de Bolonha. Porque, dois últimos pontos. O primeiro é, o ensino está centrado no estudante. Ou seja, o sistema não é teaching. É learning and teaching. Aprender a ensinar e ensinar aprendendo. Isso pressupõe um contacto com os alunos que cada vez é menos compatível com isto de estar aqui o senhor professor a debitar e o outro sentado ali para a tabinha até estar cansado. Cada vez menos. Nós temos que alterar o processo de ensino. A própria estrutura das aulas, a própria configuração das aulas tem que mudar. Mas, obviamente, vai levar tempo, mas temos que fazer. E estamos a olhar para o futuro. E se o futuro tem que ser melhor do que esperamos, temos que ter, ao menos, ideias para onde é que temos que ir. E isto é uma delas. Tem que se acabar o processo de mandar PowerPoints para os meninos estudarem em casa. E depois diz, quando introduz a investigação, diz claramente o seguinte. Research must underpin, está subjacente ao ensino e à intenção. Não é independente. Isso em todos os ciclos. Ou seja, nos primeiros anos, tem que haver espírito de investigação. Qual é? Quando se faz uma questão, nos exames, ou um teste, ou um trabalho para os alunos, não é porque os alunos reproduzam aquilo que o mestre disse, que não é, e o mestre só há um. Portanto, não aquilo que o mestre reproduz. Eu passava-me dos carretos, como eles costumam dizer, quando eu fazia um exame e chegava ao pé de mim e dizia, o que é que quer que eu responda? As neiras, mas sejam tuas. Não é? Porque se vai repetir tudo, se a lógica é repetir o que o outro fez, garanto-se que vai perder informação. Vai-se perder a informação ao fim do cabo, já ninguém sabe nada. Está tudo trepado. E, portanto, a pessoa tem que fazer exames, ou testes, ou que sejam, com encontros, em que o aluno seja capaz de interpelar. Porque o mais difícil é fazer a pergunta. E isto do mais difícil de fazer a pergunta tem que ser entendido desde o primeiro ano. E isso nós temos que saber avançar. Porque os alunos estão no centro de tudo. Não são os alunos, porque se houver essa relação, são os alunos, são os professores, são os diretores, são os gestores da própria educação. E porque tudo isto faz parte do ensino de aprendizagem e investigação. Não é investigação para descobrir a pólvora, não é nada disso. É o saber perguntar-se, o saber dar o passo em frente na sua própria aprendizagem. E termino dizendo-vos, pois, é fácil dizer que temos que juntar a investigação com o ensino. E o mais curioso, ao nível europeu, é que existe o processo de Bolonha, de 1999, em 2010 transformou-se na área europeia de educação superior, e desde 2003, ouçam, não estou enganado, desde 2003, num dos encontros, que foi em Berga, não foi em Berlim, acho que foi em Berlim, um dos grandes objetivos é juntar, conciliar para trabalhar em conjunto, a um nível europeu, as áreas europeias de ensino superior e a área europeia de investigação, ERA. E todos os dois em dois anos, isto vem escrito em todos os comunicados, comuniquei dos notícias de comunicação dentro do Conselho, todos, continua tudo na mesma, repetem ano, dois em dois anos, não se sabe porque é que não avançou, não há uma explicação porque não, nada, até que chega a 2018. Como Paris, volta-se a dizer o mesmo, cria-se o comitê para isso, e depois olha-se para o futuro dos principais objetivos de agora, que foram lançados como discussão a partir de 2020, e eu vou lê-los rapidamente para sabermos qual é o futuro que, entretanto, na lógica da União Europeia se espera, que é um papel social mais importante na educação superior, uma educação superior inclusiva, uma inovativo, flexible and relevant learning and teaching, portanto, flexibilidade na aprendizagem, no ensino e também na inovação, aprendizagem ao longo da vida, e deixem-me dizer aqui uma palavra para a Autónoma Academy, onde nós temos, de alguma maneira, respondido a esta preocupação, a digitalização, mas onde se diz que a digitalização não substitui encontro face a face, a internacionalização, que muitas vezes é de uma lógica meramente europeia, mas que nos últimos tempos se está a abrir ao exterior, mas muito do pensamento do modelo de Bolonha foi muito virado para a Europa, para as cidades da Europa, em vez de se abrir ao mundo. Agora a coisa está no plano dos princípios, mais aberto, e aqui também temos algum papel, estamos virados para fora da Europa, graças a Deus, e também... E o último ponto, na governance, na maneira como se gerem as universidades, e a autonomia. E esta última palavra, não me esqueço dela. E deixem-me dizer que é muito engraçado que, ao fim deste penso todo, ao nível europeu, a educação e o ensino, do ponto de vista da sua gestão, da sua entrega, ainda não se tenha conseguido. Aliás, foi criado um grupo de trabalho a seguir na ERA, com o SEC, comissão da ERA, para fazer esta ligação. Eu entrei no site da IRAC e até 2021 não está lá nada que diga respeito à educação, continua tudo na investigação. Nós temos dificuldades em fazê-lo, mas parece que não somos os únicos. O futuro espera por nós, e deixem-me acabar como acabei a oração de sapiência de ignorância. Há 30 anos, há 30 anos, não, há 4 anos, citando, eu ia dizer, seria normal acabar com viva a universidade e viva a universidade. Mas isso não me chega a mim, na altura. Cito o enorme pedagogo John Dewey a propósito do que é a educação. A educação é um processo social. É desenvolvimento. Não é preparação para a vida. É a própria vida. Muito obrigado.
Universidade Autónoma de Lisboa.